Olá, você que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com mais uma entrevista especial, trazendo novidades em tecnologia, em ecossistemas de tecnologia. Dessa vez, um hub de inovação focado em biotecnologias, em tecnologias voltadas para manejo de defensivos, né? Os biodefensivos. E para contar um pouquinho sobre esse hub, aqui comigo está a Renata Morelli, ela que é Head de Inovação lá da Gazebo. Renata, seja bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa.
Obrigada, Erickson, a todos os ouvintes, pelo convite de estar aqui com vocês. Bom, o Gazebo, ele é uma iniciativa da Copert. Nós lançamos essa semana, no dia 19, e nós tivemos o cuidado de realizar um trabalho junto à Copert para fazer prospecção de novas tecnologias e desenvolvimento em startups com foco no negócio de biodefensivos, que é o negócio da Copert. Então, basicamente, o Gazebo ele tem como hub de inovação de biodefensivos, de biotecnologias, o objetivo de consolidar essas iniciativas que vêm surgindo no mercado, para que a gente possa endereçar isso de forma mais produtiva ao agricultor, trazendo soluções mais sustentáveis, para as lavouras brasileiras.
E bem, a gente vê, né, que os hubs de inovação é um conceito que vem lá da tecnologia de informática, né, tecnologia de comunicação, veio para o agronegócio, né, com as agtechs, as fintechs também, né, que são as tecnologias voltadas para as finanças, e agora um hub focado, então, em biotecnologias, né? Como que você vê esse avanço, né, essa necessidade em se focar, né, em empresas específicas, né? A Hub também normalmente agrega ali empresas mais jovens. Como é que você vê essa tendência aí focada nas biotecnologias, nos biodefensivos?
Eu vejo com muito bons olhos o crescimento desse mercado. A Copert, ela está no Brasil há 8 anos, mas ela é uma empresa com mais de 50 anos de mercado. E o que que a gente percebe? A gente percebe o avanço e o crescimento tanto da necessidade da lavoura para produtos mais sustentáveis, até mesmo o consumidor final que vem solicitando e pedindo produtos mais sustentáveis. Então, a gente está integrando tudo isso dentro de um local que a gente pode realmente explorar melhor essas tecnologias, articular melhor essas tecnologias para que ela venha agregar valor ao agricultor lá no momento da produção. Então, para você ter uma ideia, né, nos últimos anos, o que o controle biológico cresceu no Brasil é assustador. A gente viu há 10 anos atrás a dificuldade que se tinha em começar a recomendar isso no campo. E hoje os agrônomos, eles começam a estudar mais, a se capacitar mais, e com empresas boas, consolidadas no mercado, que vão trazendo essas tecnologias de forma a agregar valor, a gente começa a perceber que o agricultor, ele começa a pedir. Então isso é muito interessante, né? Então aí a gente começa também a perceber um movimento dessa nova geração de agrônomos, enfim, e também de profissionais que têm interesse em desenvolver tecnologias mais sustentáveis, a nos procurar. Então, quando a Copert pensou no Hub, foi justamente por isso, porque muitos novos profissionais vinham com ideias fantásticas, e aí a Copert começou a pensar: bom, como que eu posso fazer isso de uma forma estruturada para no final realmente sair uma tecnologia que vai agregar valor para o agricultor brasileiro?
É, exatamente, essa é uma questão bem interessante, né? Porque nós vemos empresas tradicionais, como você citou aí o caso da Copert, que já é uma empresa que tem uma longa história, mas uma tendência não tão recente assim, que é essa questão de trazer as biotecnologias mais para próximo do campo, ou seja, uma nova realidade se mostrando aí, né? Uma realidade mais sustentável, mas que existem alguns pequenos cuidados e algumas mudanças aí. Até no comportamento do produtor rural. O que a gente vê, né, nos manejos atuais de defensivos, né, no caso, nesses manejos desses insumos, A gente vê, por exemplo, que o produtor rural espera uma certa atividade rápida no controle de pragas, até nessa questão de manejo de resistência, por exemplo. E quando você traz a biotecnologia, é um tempo um pouco mais longo, é um planejamento um pouquinho diferenciado. Ou seja, duas realidades que, nesse primeiro momento, são aparentemente chocantes, tal, mas não, existe uma lógica por trás dessa tendência, né? Como que vai ser trabalhado, né, trazendo hubs de inovação, por exemplo?
Você fez um ponto muito importante, você colocou algo muito importante. Acho que hoje o agricultor brasileiro, ele começa a perceber a necessidade de se integrar o manejo integrado de pragas, né? De se praticar o manejo integrado de pragas, assim dizendo. E onde que a gente começa a perceber isso? A gente começa a perceber no momento em que ele começa a aplicar um defensivo químico e perceber que não tem tanta eficácia como tinha há alguns anos atrás. Então, ele começa a perceber a necessidade também de se integrar diferentes práticas agrícolas. Então, desde a escolha da variedades resistentes, o controle biológico sendo integrado no manejo de forma correta, fazendo a liberação ou aplicação no momento, no período ideal. Conhecendo a lavoura, organizando um banco de dados, fazendo coleta de dados por meio das máquinas agrícolas que estão no campo fazendo isso, as telemetrias que estão no campo realizando esse processo. Então, a gente começa a perceber a necessidade de mais tecnificação, no sentido de conhecer as tecnologias para realmente aplicá-las no campo. Então, isso passa, num conceito, num enredo geral do conhecimento do manejo integrado da lavoura. E aí a gente começa a perceber que essas novas empresas, essas startups que estão surgindo, elas vêm justamente para auxiliar isso, a coletar essas informações, a organizar todo esse pool de dados que são coletados no campo para ajudar o agricultor a tomar uma decisão no momento correto. Então, um exemplo do Gazebo é a primeira startup que a gente já tem incubada, que é o WeTrap. O que é o WeTrap? A WeTrap, basicamente, ela é uma armadilha eletrônica acoplada à tecnologia da inteligência artificial, onde se reconhece a praga naquela armadilha eletrônica e a gente consegue ali mostrar para o agricultor o momento ideal de você fazer a liberação de um inimigo natural, caso o tricograma galoi. Então, o que que acontece? Quando a gente vê tudo isso integrado e chegando no momento exato da liberação, você acaba fazendo o quê? Permitindo que o controle biológico tenha maior eficácia. E com isso, você faz com que todo o manejo seja mais eficaz no final das contas. Então, a ideia é fazer com que a tecnologia que é desenvolvida dentro das universidades sejam realmente, chegue mesmo no agricultor, ou mesmo dentro da indústria, das empresas, chegue no produtor e isso seja feito de forma mais efetiva.
Ou seja, reforçando, né, uma união ali da agricultura 4.0, né, que é essa nossa agricultura recente, focada em tecnologias de precisão, com aquela ciência de que o produtor rural já tinha, né, de que não adianta você usar sempre o mesmo produto para resolver o problema, exatamente para evitar essa questão da resistência, essa mescla de produtos, né, alternando produtos para combater problemas aí que estão cada vez se agravando, né, no campo. Ou seja, uma união do útil ao agradável, né, a mescla dos produtos com a agricultura de precisão. Acho que esse é o grande objetivo, né?
Com certeza, concordo plenamente. E aí, nesse enredo, é que realmente faz sentido todas essas novas iniciativas que a gente percebe que está acontecendo no mercado virem integrar dentro de um hub de controle biológico, de inovação em biotecnologia. Por quê? Porque a Copert ela tem o know-how do controle biológico. Ela tem produtos muito bem estruturados, com bastante performance, com eficácia. A gente conhece as pragas, a gente conhece o manejo. Então, como que a gente faz? A gente pega esse bom produto, todo esse conhecimento que a Copert tem, e integra isso junto às startups para que a gente realmente consiga fazer essa implementação no campo de forma mais efetiva, crescendo cada vez mais.
Aí acredito que uma grande preocupação, né, nesse processo do produtor rural é saber o posicionamento desses produtos, inclusive com relação à contaminação, né? Como a gente está falando de produtos biológicos, tem seres vivos ali que acabam complementando o produto, então o risco de contaminação acaba sendo um fator de grande preocupação. Como que vocês estão fazendo, né? Não, o Hub tem trabalhado o posicionamento desses produtos, aí acho que trazendo um pouquinho da experiência da Colbert também.
Com certeza, o Hub tem esse papel, mas a equipe da Copert, hoje a Copert tem uma equipe bastante capacitada no campo, que faz esse acompanhamento dia a dia com o produtor, esse relacionamento direto, e tem toda uma preocupação, obviamente, com esses micro-organismos e também quais são os riscos no campo. Então, toda essa parte de orientação técnica é feita pelo time de agrônomos da Copert, que acompanha dia a dia o posicionamento desse produto, indicando o momento ideal de liberação ou de aplicação, seja qual for o organismo que está sendo aplicado, e também a orientação e capacitação das revendas, da distribuição dos produtos. Então, eu vejo assim, eu sou defensora de capacitação também, né? Eu acho que não adianta você ter um bom produto se você não tem pessoas capacitadas no campo que realmente possam fazer essas indicações, essas recomendações de forma correta. Então, a Copart está sempre muito preocupada em fazer capacitação da equipe. Então, é uma equipe muito capacitada, que entende o processo biológico, né? Não trabalha com a calendarização unicamente, de uma aplicação e uma liberação sem necessidade. Então, todo esse processo é feito e acompanhado na lavoura do agricultor dia após dia, de forma bastante intensiva e bastante capacitada pelo time da Copert no campo.
E uma outra questão também que, né, sempre tem chamado a atenção é a questão do período de desenvolvimento de uma formulação, né, por exemplo. Tradicionalmente, uma nova fórmula, né, demora aí diversos anos, exige muita pesquisa para esse desenvolvimento, né? Vocês que são da Copert já devem ter passado por muitas dificuldades com relação a isso, colocar um novo produto aqui no Brasil era relativamente complicado. Isso tem se aberto ao longo desses últimos 2 anos, né? A gente viu um grande avanço com relação a esse assunto. Mas aí quando você agrega, né, um hub com sinergias ocorrendo ali dentro, né? Você acredita que o desenvolvimento de novos produtos, novas inteligências, novas ciências, né? No final das contas, o que que isso pode colaborar no processo de desenvolvimento, inclusive, de produtos?
A Copert, no começo desse ano, em fevereiro, ela fez também o lançamento do Spark Bio. O Spark Bio, ele é a junção entre a Copert, a FAPESP e a Universidade de São Paulo, a Esalq, para o desenvolvimento de novos produtos. Porque a Copert, ela é uma empresa que ela possui uma equipe muito capacitada interna para desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. E aí, acoplado a isso, foi trazido junto com o Spark Bio professores extremamente renomados e capacitados para que a gente possa unir a pesquisa, né, e esse desenvolvimento que acontece dentro da universidade, junto com a pesquisa e o desenvolvimento que acontece dentro da indústria, para que a gente possa realmente ter um ciclo completo para chegar a uma tecnologia de qualidade ao agricultor. Então, a Copert se preocupou nesses dois grandes eixos. Então, fazer o desenvolvimento da pesquisa interna, junto, acoplado às universidades e também a hubs de inovação. Então, eu entendo que esse ecossistema, esse entendimento completo faz com que a gente encurte esse tempo de desenvolvimento de produto, chegando novidades ao mercado em menor tempo, e também otimize essa pesquisa, fazendo com que realmente chegue soluções que vão trazer benefício ao agricultor e às lavouras brasileiras. Então, eu vejo que é um ecossistema, é uma união de vários fatores que vão fazer com que esse tempo de pesquisa seja menor, mas também seja mais efetivo.
E o que a gente vê também, né, aí trazendo um pouco para a realidade dentro da porteira, são grupos, né, fazendo testagem de produtos, desses produtos biológicos em farm, ou seja, dentro da própria fazenda eles vão fazendo as testagens, E aí, tem até algumas questões com relação ao armazenamento desses produtos, para que essas testagens funcionem bem. Como é que vocês estão trabalhando dentro da porteira, né, quando esses produtores tomam esse tipo de atitude, fazer essas testagens in farm, ou seja, da porteira para dentro?
Erickson, eu sou bastante cética com relação a isso, e eu vou dizer por quê. Porque eu acho que o agricultor, isso é uma visão bastante minha, bastante particular, mas eu entendo que o agricultor, ele tem bastante coisa já para se preocupar, né? Ele tem que saber comprar bem os insumos, ele tem que fazer todo um planejamento agrícola pesado para que ele realmente possa fazer essas compras de maneira mais adequada. Ele tem que decidir qual variedade ele vai plantar, qual fertilizante, qual defensivo biológico ou químico ele vai utilizar, enfim. E ele também tem que começar a fazer a parte da comercialização da lavoura dele, né? Da produção. Então, ele tem ali dentro da fazenda uma quantidade imensa de tomadas de decisão que ele tem que fazer todos os dias. E aí, quando ele começa a entrar na seara da produção do biológico, ele começa a perceber também a dificuldade que isso é. Que não é simplesmente colocar duas, três caixas d'água dentro da fazenda e começar a fazer aquela proliferação de micro-organismos que muitas vezes não estão proliferando aqueles micro-organismos que ele gostaria de proliferar. Enfim, então tem uma série de fatores complexos nesse processo, que muitos agricultores já começaram a perceber que não vale a pena. Vale a pena fazer a conta, vale a pena fazer uma boa negociação do insumo biológico e fazer a compra desse insumo biológico junto a indústrias que são sérias e que têm esses produtos de qualidade para oferecer para ele no momento adequado para ele aplicar. Então eu vejo assim, existe sim esse movimento, mas também existe um movimento inverso, daqueles agricultores que realmente estão percebendo que não vale a pena. Então, isso também é uma questão de tomada de decisão do agricultor. Quando ele percebe que ele tem opções interessantes no mercado, com valores competitivos, que ele consegue fazer esse planejamento de forma correta, ele começa a tomar a decisão em realmente comprar produtos de qualidade no mercado que tem bastante a oferecer nesse momento e nesse desenvolvimento. Então, eu vejo que existe sim o um movimento, mas que também existe o um movimento inverso daqueles agricultores que estão tomando a decisão por produtos de qualidade como os da Copert, por exemplo.
E eu acho que é exatamente nesse ponto, né, que ter um hub como esse vai auxiliar nessa tomada de decisão, porque a gente vê exatamente isso, né? A gente está num momento muito delicado, um momento de plantio. Apesar de a gente estar pensando nessa safra, a gente sabe que o produtor está sempre 1, 2 anos para frente, né? O planejamento rural meio que exige isso. E como que está a estrutura atual do hub? Inclusive, vocês têm alguns processos de abertura para que novas empresas ingressem aí no Hub, né? Conta um pouquinho, então, como que é a estrutura do Hub, como que os produtores podem vir buscar o Hub e como que novas empresas podem ingressar no ecossistema de vocês.
Bom, nós iniciamos o processo com uma startup, mas nós estamos também fazendo teste de conceito com outras empresas, com outras startups. Isso começou mesmo antes do lançamento do Hub, então a gente já iniciou o processo de estruturação esse ano, de testagem. Um dos grandes diferenciais do Hub da Copert, do Gazebo, vamos fazer os testes em campo, vamos validar tecnologia. Isso para uma startup é muito importante, né? Quando ela começa a fazer a validação das tecnologias que ela está desenvolvendo numa escala comercial. Para você ter um exemplo, a Copert ela faz um monitoramento de 2 milhões de hectares de cana para liberação de Trichogramma galloi. 2 milhões de hectares em cana é uma amostra bastante interessante. Então, quando a gente começa a perceber que a startup tem acesso a todo esse potencial e começa a fazer esses testes em campo, começa a validar e a gente começa a fazer isso de forma mais rápida. Então, nesse ano, nós trabalhamos para estruturar o hub, para estruturar o gazebo. A partir de 2021, do ano que vem, no primeiro trimestre, nós vamos fazer uma chamada pública. Então, nós estamos hoje locados dentro do Agtech Garage. Junto com o Garage, com a Agtech Garage, nós vamos fazer essa chamada pública. Essa chamada pública ela será aberta. As startups que tiverem interesse vão poder se inscrever no processo. Vai ter o processo de seleção por pitch, vai ter toda uma sequência de fases e etapas, obviamente selecionando as tecnologias, para que a gente possa realmente fazer essa incubação dentro do gazebo. A gente vai também trazer mentorias, vamos trazer processo de integração, teste de conceito, e até mesmo investimento financeiro. Então, tudo isso vai ser contextualizado de uma forma que as startups vão poder acessar de forma integrada. Então, a partir do ano que vem, a gente já vai fazer a primeira chamada com o interesse em aumentar esse número de startups para até 10 startups no ano que vem.
E por enquanto o foco é biodefensivos, né? Mas conforme o avanço do hub, vocês já imaginam abrir esse leque para outros insumos, por exemplo, tratamento de sementes, soluções para variações climáticas, esses tipos de outras, esses outros leques que acabam envolvendo também as biotecnologias?
Excelente pergunta, porque com certeza tudo está integrado. Quando a gente fala biotecnologia, né, quando a gente fala a parte de controle biológico, a gente tem obviamente a necessidade do monitoramento do tempo, do clima, para a gente poder realmente integrar esses dados na tomada de decisão no momento da liberação de um produto, da aplicação de um produto. Então, sim, e também de outras soluções. Eu vou dar um exemplo. Dependendo dos pontos de dor que a empresa possui, ela vai procurar essas soluções no mercado. Então, eu vou dar um exemplo. A Copperty, ela vende produto biológico, onde você tem uma logística bastante integrada. Então, por que não trazer soluções de logística? Por que não trazer soluções de venda por e-commerce? Então, outros pontos sim serão abordados, mas obviamente sempre com foco na solução biológica. Então, isso que é o mais importante, né? Sempre o foco na sustentabilidade e nas soluções biológicas, mas com certeza a gente vai abrir o leque para diferentes áreas de atuação, sim, pelo gazebo.
Agora uma pergunta mais voltada para aqueles empresários de startup que estão interessados, né? A gente vê que uma grande preocupação de um hub, principalmente, né, nessa questão de acelerar empresas, é a capacidade da escala dessas empresas jovens, né? Essa necessidade de ter um planejamento médio, longo prazo e saber que uma escala é necessária, né? Como é que vocês pensam sobre isso, né? Como é que vocês vão analisar e trabalhar junto essa questão da escala dentro dessas jovens empresas que vão chegar aí no Hub?
Com relação à escala, a gente entende que pode ter diferentes momentos de atuação de cada startup. Então, às vezes é uma startup seed, né, uma startup semente, às vezes uma startup que já passou por uma série A ou por uma série B de investimento. Não existe restrição dentro do hub. O mais importante é o foco na tecnologia em si. E o foco, obviamente, no que vai ser entregue ao agricultor. Então, um exemplo da WeTrap, a WeTrap ela chegou para a Copert como uma ideia. Ela não era nada, ela era uma pessoa, o Diego, com uma ideia, e foi apresentada para a Copert, e a Copert falou: interessante, faz todo sentido para a gente, vamos incubar essa empresa e vamos começar a ajudar a desenvolver. Então, foi feito o plano de negócio. Foi feito toda a parte de escalonamento da tecnologia, de inclusão do CIAG, que é o nosso parceiro técnico no desenvolvimento dessa tecnologia, junto com o Grupo Jato. Então, foi feito todo um processo de integração para se chegar a uma solução. Então, esse foi o primeiro caso. Mas a gente também não está fechado a uma empresa que está um pouco mais avançada, ou já passou por uma série de investimentos. Acho que isso depende caso a caso, é analisado caso a caso. O Hub e o Gazebo, ele está aberto para diferentes startups em diferentes níveis de maturidade.
Você citou aí a Jato, né? Interessante ver que a estrutura de um ecossistema de hub depende também desses investidores mais tradicionais que estão no mercado, né? Tá aberto aí também, né? As parcerias com investidores mais tradicionais, não há restrições com relação a isso.
Não há, Erickson. Inclusive, a Jato foi uma parceria muito estratégica. O Grupo Jato, ele é uma empresa de muito respeito no mercado, com 72 anos de mercado. A tecnologia da aplicação, ela é fundamental para o sucesso de qualquer produto agrícola, para o produto químico ou biológico que você está aplicando. Então, quando a Copperty e a Jato fizeram a parceria e hoje a gente está desenvolvendo atividades dentro do Spark Bio e também do Gazebo, o foco sempre foi a melhoria da tecnologia para que a gente possa realmente entregar mais valor ao agricultor. Então, o Grupo Jato, a Jato veio justamente com essa tecnologia para nos auxiliar nesse processo e a Copperty, com o know-how dela no controle biológico, para auxiliar a Jato. Então, foi uma parceria, um casamento muito bem feito e que eu tenho certeza que vai gerar muitos bons frutos daqui para frente.
Muito bem, Renata. Obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao site Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Eu acompanho vocês, diariamente aí no YouTube e tamo junto. Muito obrigada.
Muito obrigado. E você que acompanha o site Notícias Agrícolas já sabe, estamos em todas as redes sociais. Então, lembre-se de compartilhar essas informações com seus amigos produtores rurais, para que todos sejam os mais bem informados do Brasil e os mais tecnificados, ligados nessas novas tecnologias, novas soluções aí, tecnológicas chegando aí para ajudar na tomada de decisões. Muito bem, eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.